Nós vamos iniciar o nosso culto e hoje o nosso culto ele vai ser direcionado em favor dos nossos irmãos que têm passado por problemas de obsessão. Então, a prece inicial vai ser a prece pelos espíritos obsessores. E eu peço a todos que mentalizem parentes, amigos, conhecidos que estejam passando por problemas obsessivos e vibrem com muito amor em favor desses nossos irmãos encarnados e principalmente pelos nossos irmãos desencarnados que ainda não conseguiram nos perdoar de antigos erros do passado, então que nós vibremos para eles paz, luz e esclarecimento. Deus infinitamente bom, imploro a tua misericórdia para os espíritos que obsidiam os nossos irmãos. Faça com que eles entrevejam as divinas claridades, a fim de que percebam o caminho errado que estão seguindo. Bons espíritos, ajudai-nos a fazê-los compreender que fazendo o mal só tem a perder e praticando o bem, tudo a ganhar. Espíritos que te satisfazem em atormentarem os nossos irmãos, escutem-me, porque eu vos falo em nome de Deus. Se quiseres refletir, compreenderás que o mal não pode conduzir ao bem e que tu não és mais forte que Deus e os bons espíritos. Eles poderiam ter preservado nossos irmãos de toda agressão de tua parte, e se não o fizeram, foi porque devia passar por esta prova, mas quando ela terminar, impedirão qualquer ação tua contra ele. O mal que lhe tiveres feito, em vez de prejudicá-lo, servirá para o seu adiantamento, fazendo-o mais feliz. Assim, a tua maldade terá sido pura perda de tempo e fatalmente se voltará contra ti. Deus, que é todo poder, e os espíritos superiores, seus delegados, que são mais poderosos que tu, poderão, então, pôr um fim a essa obsessão quando o desejarem e a tua tenacidade se esfacelará diante dessa suprema autoridade. Porém, por ser bom, Deus quer te deixar o mérito de terminá-la por tua própria vontade. É uma oportunidade que ele te concede, e se não a aproveitares, sofrerás deploráveis consequências, grandes castigos e cruéis sofrimentos te esperam. Serás forçado a implorar a piedade e as preces da tua vítima, que já te perdoou e ora por ti, o que é um grande mérito aos olhos de Deus e apressará a libertação dela. Reflete, pois, enquanto ainda é tempo, porque a justiça de Deus pesará sobre ti, como sobre todos os espíritos rebeldes. Lembra-te de que o mal que fazes neste momento forçosamente terá um fim, enquanto que, se persistires na tua insensibilidade, os teus sofrimentos irão aumentando incessantemente. Quando estiveste na terra, não terias achado estúpido sacrificar um grande bem por uma pequena satisfação de um momento? Acontece o mesmo agora que és espírito. O que ganhas com o que fazes? O triste prazer de atormentar uma pessoa, o que não impede que sejas infeliz, por mais que digas o contrário, e te fará mais infeliz ainda no futuro. Além disso, presta atenção ao que perdes. Observa os bons espíritos que te cercam e vê se a sorte deles não é preferível à tua. A felicidade que eles desfrutam será partilhada contigo quando tu o quiseres. O que é preciso para isso? Implorar ajuda a Deus, fazer o bem em vez de fazer o mal. Sei que não podes te transformar de repente, mas Deus não pede o impossível. O que Ele quer é a boa vontade. Tenta e nós te ajudaremos. Faz que logo possamos dizer por ti a prece pelos espíritos arrependidos e não mais te situar entre os maus espíritos enquanto esperamos para te colocar entre os bons. Então essa é a prece do Evangelho em favor dos espíritos obsessores. Nós estamos passando, a Terra, no geral, está passando por um processo obsessivo, vamos dizer assim, coletivo. Dezenas e dezenas de irmãos nossos, de famílias, conhecidas ou não, têm sofrido com a influência negativa desses nossos irmãos que, revoltados, vingativos, não têm medido esforços para prejudicarem os seus desafetos enquanto encarnados na Terra. E nós precisamos ajudar esses nossos irmãos a se livrarem dessa influência negativa. E esses nossos irmãos muitas vezes estão de tal forma envolvidos que eles sozinhos não conseguem se livrar. A dominação às vezes é muito forte. E é então que entra o auxílio da família, é então que entra o auxílio dos amigos, dos companheiros de trabalho, dos companheiros religiosos, da religião, para que nós auxiliemos esses nossos irmãos. É preciso que o obsidiado ele seja rodeado de carinho, ele seja rodeado de auxílio, de preces. Ele precisa ser orientado, porque a cura vai partir é dele mesmo. Em primeiro lugar, ele precisa querer se curar, porque senão, se ele se entregar, vai ser muito difícil, porque ele estará aceitando o domínio do espírito de muito boa vontade, vamos dizer assim. E não convém que isso aconteça. Então eu busquei na internet um pequeno estudo sobre a obsessão e nós vemos aqui que o Manuel Filomeno de Miranda, no livro Grilhões Partidos, ele diz assim para nós: no que diz respeito ao problema da obsessão espiritual, o paciente é também o agente da própria cura. Então, o paciente, o obsidiado, ele precisa buscar a cura, ele precisa trabalhar pela própria cura. E qual vai ser o papel aí da prece? O Evangelho, ele tem as preces, né? Tem a prece a ser dita pelo próprio obsidiado e tem essa prece pelos espíritos obsessores que eu li na abertura do nosso culto. O Allan Kardec diz na Gênesis o seguinte: em todos os casos de obsessão, a prece é o mais poderoso meio de que se dispõe para demover de seus propósitos maléficos o obsessor. Então, o primeiro remédio é a prece do próprio obsidiado, a prece dos familiares. O envolvimento da família é de extrema importância, porque a obsessão se manifesta em alguém em particular, mas aquilo é uma prova, é para a família inteira, não é só para o obsidiado. Já notaram como sofrem os familiares de alguém que está sendo vítima de uma obsessão muito pesada? Todos sofrem. Então, não é só o indivíduo que é o visado, toda a família sofre com esse problema. Então, a união da família em torno da cura deve ser muito grande. E a prece verdadeira, a prece do coração, aquela em que nós conversamos com Deus, aquela em que nós conversamos amorosamente, piedosamente com o obsessor. É claro, ele não vai ouvir na primeira vez, não. Vai às vezes demorar um pouco, mas um dia ele vai acordar, um dia ele vai despertar para a necessidade do perdão. O poder da prece está no pensamento, tendo como principal requisito a fé, a confiança no poder de Deus, a confiança na misericórdia de Deus e de Jesus, a confiança no trabalho dos nossos amigos espirituais, a confiança no trabalho, na proteção, no desvelo do nosso anjo guardião. Conseguir a fé é alcançar a possibilidade de não mais dizer eu creio, mas afirmar eu sei. Um dia, uma repórter perguntou para um psiquiatra, um psicólogo, um médico austríaco chamado Carlos Gustavo Jung, quem fez magistério, quem fez pedagogia, já ouviu falar muito, quem fez psicologia, já ouviu falar muito no trabalho do Jung. A repórter perguntou para ele assim: o senhor acredita em Deus? A repórter levou um susto com a resposta dele, ele disse não. Ela olhou para ele e falou assim: eu não acredito em Deus. Eu sei que Deus existe. É muito diferente de acreditar e saber. Muito diferente. Saber é fruto de pesquisa, é fruto de raciocínio, é fruto de muito pensamento, de muito trabalho mental. A gente ter certeza, não, eu sei que Deus existe. Isso é fé pura. O que que o pensamento e a vontade podem ajudar na cura da obsessão? Primeira coisa, Jesus disse para nós: vigiai e orai. Olha aqui, ó, vigiai e orai. A vigilância vem antes da oração, porque a vigilância é o quê? É o preventivo. A vigilância é a gente evitar, trabalhar para evitar que as coisas possam acontecer. E orai. Então, pedindo a proteção, o amparo, a intervenção dos céus em favor de nós e em favor daqueles pelos quais nós oramos. É no mundo mental que se processa a gênese de todos os trabalhos de comunhão de espírito a espírito. A mente pode ser comparada a espelho vivo que reflete as imagens que procura. A mente é tudo. Tudo começa na mente. Tudo começa com o pensamento. E olha aqui, ele diz aqui, olha, é a mente, é no mundo mental que se processa a gênese, quer dizer, o nascimento de todos os trabalhos de comunhão de espírito a espírito. Então é através da mente que nós buscamos os outros espíritos, encarnados ou desencarnados. E como é que nós buscamos? Buscamos os espíritos que pensam como nós pensamos. Se nós pensamos, e isso está lá no Livro dos Espíritos, se nós pensamos em um assassinato, por exemplo, se nós planejamos um assassinato, uma nuvem de espíritos com tendências assassinas, que tenham praticado o assassinato, formam nuvens e nuvens em volta de nós. Mas também forma-se uma nuvem de espíritos nos intuindo para desviar o nosso pensamento daquela atitude que nós queremos tomar. E por que que os espíritos não interferem, os bons espíritos não interferem e afastam esses espíritos e nos colocam no caminho reto novamente? Porque eles não podem interferir no nosso livre-arbítrio. Todos nós sabemos disso. Então, eles nos intuem, mas a decisão é nossa. Porque se nós vencermos aqueles pensamentos negativos, nós seremos os únicos responsáveis pela nossa vitória. Mas se nós nos deixarmos levar, nós também seremos os únicos culpados pela nossa queda. A busca do conhecimento para colocar fim ao processo obsessivo. Quando o indivíduo apresenta condições às lições do Espiritismo e do Evangelho, devem ser gradualmente ministradas, o que demanda tempo e paciência, perseverança e amor. É como um vespeiro, os espíritos se reúnem e os seus pensamentos, as suas palavras, a sua indução, é como se fosse um vespeiro. Um dia, alguém entrevistou um espírito e ele tinha ido visitar o Allan Kardec. E aí perguntaram assim, ele estava sozinho? Perguntaram para o espírito, a hora que você estava lá? Ele falou assim, estava e não estava. Porque em volta dele tinha uma legião de bons espíritos o inspirando no seu trabalho. E a conversa deles era como se fosse o barulho de abelhas, de uma colmeia, de um enxame de abelhas, para inspirar o nosso irmão que estava trabalhando. Então, tanto de um lado quanto de outro, se juntam às centenas. Se nós estamos buscando o bem, centenas de espíritos bons vêm nos incentivar, mas se nós estivermos buscando o mal, também centenas de espíritos vêm nos incentivar, né? A prática do bem, a caridade é o amor em ação. A caridade é um remédio muito positivo para a cura da obsessão, porque aquele que faz o bem, aquele que pratica a caridade, ele está colocando o seu pensamento e o seu coração, os seus bons sentimentos naquela ação. E nesse momento há uma quebra, há um desligamento entre o pensamento do obsidiado e o pensamento dos obsessores. Então, a caridade, ela deveria ser permanente para nós. Outra coisa, a constante renovação manifestada no trabalho fraternal termina por comover o agente perseguidor. Nós, da fraternidade e também frequentadores de outras casas espíritas, já devem ter ouvido. Os espíritos lá na nossa casa, quando estão conversando com o paciente, muitas vezes que está passando por problema obsessivo, o que eles recomendam? Venha trabalhar na sopa. Venha cascar batata. Nenhum espírito tolera cascar batata, cascar cebola, lavar panelas, distribuir prato de sopa. Por quê? Porque há um desligamento mental entre uns e outros. E no Evangelho está escrito o seguinte: não há coração tão perverso que, mesmo a seu malgrado, não se mostre sensível ao bom proceder. Aqueles, que procedem corretamente, aqueles que trabalham para o bem, acabam por despertar os bons sentimentos também dos outros, sejam eles encarnados ou desencarnados. Isso é muito importante. As nossas boas ações acabam por influenciar positivamente os nossos perseguidores, os nossos obsessores. Porque quando eles percebem que nós estamos mudando, mas mudando de verdade. Mudando de verdade. Não é fazer um trabalho hoje e daqui a meses, ou então achar, não, agora eu me curei, agora eu posso parar. Não, não é assim. É preciso persistência, porque existem obsessões que podem durar anos, uma vida inteira, podem passar para uma outra vida. Então, é um trabalho permanente de vigilância e oração. Vigilância e oração é o que precisa para nós. O que é que mais é necessário na cura de um processo obsessivo? Reforma íntima, transformação interior. É isso que nós precisamos buscar em nós. Transformação, a nossa melhora, a substituição das nossas negatividades pelo bem que nós possamos espalhar em torno de nós. A reforma íntima é a nossa transformação para o bem, olha só. A reforma íntima é a nossa transformação para o bem. É a nossa auto-evangelização, a nossa moralização, é a nossa adequação ao Evangelho de Jesus. É um processo contínuo a exigir de nós constante esforço. A evangelização, a reforma íntima, é um trabalho demorado, é um trabalho longo. Tanto é que nós estamos aí nascendo e renascendo em todas as nossas encarnações, de uma forma ou de outra. Jesus é apresentado a nós, seja em qual religião for, seja em qual crença que a pessoa esteja filiada. Quem é que não se lembra da mãe ensinando os filhos ainda pequeno orarem a Jesus, orarem o Pai Nosso? Todos nós aprendemos isso. Nossos pais, nossas mães nos ensinaram isso. Então estavam nos apresentando a Jesus. Então esse momento é o momento em que está começando a nossa evangelização. Aliás, a nossa evangelização começa ainda enquanto estamos no ventre da nossa mãe. Já se pode, a mãe já pode começar a evangelização do filho. Hoje a ciência, os médicos, os psicólogos já aconselham colocar música ambiente para o feto ouvir, fazer leituras edificantes, orações, manter o pensamento elevado, pensamento positivo. Tudo isso é evangelização. Cada homem é uma casa espiritual que deve estar, por deliberação e esforço do morador, em contínua modificação para melhor. Olha, cada um de nós precisamos ou precisa, né, estar sempre cuidando da nossa casa espiritual. A nossa casa espiritual é a nossa mente. Ela é a nossa casa espiritual. A mente é o meio que o Espírito tem de se manifestar. Então, é aí que deve começar a nossa transformação, a nossa educação. O mais poderoso meio de combater a influência dos maus espíritos é aproximar-se o mais possível da natureza dos bons. É esse o caminho. Nós, com as nossas negatividades, com os nossos atos, nossos hábitos pecaminosos, vamos dizer assim, atraímos os maus espíritos. E o único meio que nós temos de afastar os maus espíritos é atrair para junto de nós os bons espíritos. Porque se nós nos afinamos, se nós nos identificamos com os bons espíritos, é sinal que nós estamos nos desligando da influência dos maus espíritos. Bom, eu vou parar por aqui. Eu vou ler para nós uma página do Emmanuel no livro Inspiração. Não vou comentar porque nosso tempo já está esgotado. Eles voltarão. Encontrá-los talvez a cada passo nas sendas do dia a dia. Os companheiros que se distanciaram da confiança em Deus e em si mesmos, tentando inutilmente a fuga do próprio mundo íntimo. Acreditaram na intangibilidade do poder humano e resvalaram nas próprias fraquezas. Admitiram a superioridade da forma e verificaram, assombrados de sofrimento, a desagregação das estruturas materiais. Galgaram o pináculo da inteligência materialista e acabaram desmemoriados à feição de musicistas que perderam as cordas dos violinos raros em que se manifestavam. Conquistaram a riqueza amoedada, sem apoio no trabalho construtivo da paz e do progresso, da cultura e da beneficência, e compraram com ela as enfermidades que os impelem à morte prematura. Senhorearam influências vigorosas e viram-se relegados aos desvãos do esquecimento. Matricularam-se nos excessos do prazer e titularam-se em conhecimentos amargos. Desprezaram responsabilidades que lhes honorificavam a existência e caíram nos tóxicos em que, debalde, procuram renovação e esperança. Se sofreste a separação de amigos queridos, mas transviados da confiança em Deus, sem possibilidade de socorrê-los de imediato, ora pela tranquilidade de cada um e não te detenhas no trabalho a realizar. Prossegue com o bem, pelo bem e junto daqueles que se dedicam ao bem de todos, e espera com paciência. A verdade não tem pressa. O tempo, com o amparo de Deus, saberá descobri-los para trazê-los de volta à posição que assumiam. Eles, os companheiros que se ausentaram da fé na divina providência, não são maus, e sim doentes da atenção e da memória, do sentimento e do raciocínio, que regressarão à realidade. Para isso, porém, é imperioso não os desprezes. Endereça-lhes um pensamento de paz e simpatia, sempre que te assomem a lembrança, na certeza de que apenas estagiam na escola da experiência, a fim de retornarem mais tranquilos e mais felizes à seara do bem, para se identificarem plenamente com os desígnios de Deus. Então, nós vamos encerrar o nosso culto, nós vamos pedir em favor dos nossos irmãos que estão passando por dolorosos processos obsessivos. Auxilia Jesus, aliviando as suas dores, os seus sofrimentos. Levanta as suas forças, renova a sua confiança no seu amor e na sua misericórdia. Auxilia também aos nossos irmãos em descaminho, que atacam, que prejudicam, valendo-se da sua situação de desencarnados, atormentando os nossos irmãos. Nós te pedimos, Jesus, fala ao coração desses nossos irmãos, acorda neles o sentimento do perdão, da misericórdia, da compaixão em favor daqueles a quem buscam prejudicar. Faça, Jesus, que de alguma forma esses nossos irmãos entendam que o mal nunca resolve nenhuma situação. Auxilia também, Jesus, para que eles possam acordar e entender que aquilo que nós sofremos é fruto daquilo que nós fizemos sofrer, e que só o perdão pode nos desligar uns dos outros, cessando toda a animosidade, todo o ódio, toda a dissensão. Acende, Jesus, nos corações desses nossos irmãos encarnados e de todos nós encarnados, a luz do seu amor, da sua misericórdia e do seu perdão, e que assim seja.